Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo e sem mais demoras vou apresentar-vos o convidado de hoje. Bruno Candeias licenciou-se em Economia na Universidade do Minho e mudou-se em 2020 para Barcelona e em 2021 para Toronto. E é para lá que vamos agora ao encontro do Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo à RUM. Obrigada por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo. Eu peço-te, para início de conversa, que nos digas como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora a Toronto.
Olá, Liliana. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É bom poder partilhar novas experiências e, quem sabe, ajudar alguém que também queira aventurar-se. Em relação à experiência internacional, no secundário, podia ter alguma experiência internacional, a conhecer o mundo, mas nada se proporcionou realmente até ter feito o Erasmus na Lituânia. Aí sim, foi toda aquela descoberta, aquela aventura e aquela vontade de voltar a experienciar e experimentar outros países. Em nível profissional, na altura, quando terminei a licenciatura, fui para Lisboa e consegui candidatar-me a uma empresa que faz parte das Big Four. Então, são grandes empresas globais a nível de consultoria e de auditoria e, eu diria que é uma carreira típica para pessoal que sai de gestão ou de economia. E estas empresas, tendo uma pegada global, vamos ter projetos por todo o mundo e foi num desses projetos que em 2019 vim parar ao Canadá e aqui em Toronto. Em 2020, em pleno Covid, despedi-me para Barcelona para fazer um mestrado e, terminando esse mestrado, uma das pessoas com quem eu trabalhei no Canadá estendeu-me a possibilidade de relocar-me para Toronto e assim foi. Cá estou desde outubro de 2021.
Olha, mas esta carreira internacional sempre foi um objetivo teu?
Enquanto estava a crescer, mais antes da universidade, por isso, sempre pensei que conseguiria atingir os meus objetivos a nível nacional, se em Portugal. Mas depois, começando a experimentar e começando a perceber o que o mundo dos negócios é, sim, aí começou a surgir o bicho de se calhar faz sentido dar para uma carreira internacional, ver as oportunidades e devido também à experiência. Enfim.
E porquê é que tu aceitas esta mudança de Barcelona para o Canadá?
Porquê que eu aceito?
Sim.
Na verdade, tive aqui a sorte, eu diria. Aqui em Barcelona foi fazer o mestrado e, portanto, consegui aproveitar um Covid diferente, mas para o Canadá foi mesmo uma oportunidade. Estava na altura, após o mestrado, à procura de algum trabalho. Estava na altura num processo de recrutamento para uma empresa alemã e depois este meu perguntar se não estaria interessado no Canadá. Tendo já experienciado parte do Canadá e sabendo também as perspectivas futuras, o business case para o Canadá ganhava. Portanto, diria que foi aqui mais o juntar o útil ao agradável.
Uhum. E neste momento, quais são as tuas funções? Como é que é o teu dia-a-dia no trabalho? O que é que tu fazes para quem nos está a ouvir também consiga ter uma percepção daquelas que são as tuas funções agora em Toronto?
Portanto, eu neste momento sou o manager na área de operações, na área TMT, que significa Technology, Media and Telecommunications, e estou, no fundo, mais especializado na área de Data Analytics, na parte de tratamento de dados. Na prática, o que estou a fazer é implementar projetos de transformação digital e automatizar processos financeiros, quer usando ferramentas de pré-programação, quer ajudar a clientes a fazer migrações para, por exemplo, para clouds. Portanto, fugindo um bocado a esta área mais de economia, diria eu, mas passando mais para a parte mais operacional e a parte de implementação de soluções.
Foi um regresso pacífico esse a Toronto?
Digo que foi traiçoeiro, porque a primeira vez que eu estive cá em 2019, eu estive no verão, e portanto estive 2 meses e consegui aproveitar o verão de Toronto em pleno, e foi traiçoeiro, porque quando eu vim depois para cá foi em outubro, e percebo agora porque é que os torontianos vivem o verão tão intensamente, porque depois o inverno é completamente o oposto, é bastante frio, bastante rigoroso, e portanto perde-se um bocado essa diversidade que Toronto nos habitua no verão.
Olha, voltando aos tempos de estudante da Universidade do Minho, de que forma é que Aquilo que aprendeste nesta universidade e na licenciatura em Economia, de que forma é que isso te ajuda nas atuais funções, se é que ajuda?
Sim, ajudar. Diria que a Universidade do Minho, pelo menos no curso de Economia, preparam bastante a parte do pensamento crítico, a forma de analisar os problemas e de conseguir resolver e conseguir chegar a uma solução. Pessoalmente, tenho que aplaudir alguns professores que nós tivemos, pelo menos quando impactaram profundamente, o professor Sergeiro, o Hotel em Geometria, o professor Correria em Economia Dinâmica e o outro lado em Economia Industrial. Por acaso, foram as cadeiras mais técnicas e mais matemáticas, para mim foram também as que tiveram mais impacto, que estão neste momento a ajudar-me a todas as funções que faço atualmente. Acho que também, pelo menos a Escola de Economia e Gestão tem um programa chamado Generation Skills. No fundo, tentam criar oportunidades para os estudantes melhorarem as suas soft skills, ou até outras formas de um trabalho mais hard, digamos assim, como quer seja mexer em Excel, quer seja fazer programar em R, em Python, ou até ter oportunidades para fazer apresentações e, portanto, melhorar as suas capacidades de comunicação. E acho que, em si, o curso e depois todas estas mais valências a seguir, acho que ajudaram de facto a ter agora.
Voltando a esses tempos de estudante, quando recordas o Bruno, estudante da Universidade do Minho, quais são as primeiras memórias que te vêm à cabeça?
Tenho sempre que separar aqui as dois tipos de memórias, né? Tenho que separar as memórias mais de diversão, a latada, o cortejo, as noites académicas, as tardes no Gota, que era o sítio referencial do curso de Economia, o próprio praxe, mas também as diversas noites na universidade a estudar, as esperas para tirar as dúvidas dos professores. Sim, eu era um desses estudantes, tinha o horário de atendimento, mas, são boas memórias, são para uma altura em que nós temos essa capacidade para nos reconhecer, a capacidade de ter essa liberdade para aprender, portanto, levo muito boas memórias.
E através da música, qual é o tema que tu, quando ouves, te lembras desses tempos da Universidade do Minho?
Para a Universidade do Minho, para mim seria When the Beat Drops Out, do Marlon Coudet, mais porque, de facto, o beat é mesmo muito, muito bom, a batida é mesmo muito boa, e eu lembro perfeitamente de ficar várias horas na universidade a ouvir a música em loop. When the beat drops out and the people gone, will you still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there for me, child? When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. Didn't mean to fall in love, it was rhythm that created us. I was running, we collided, baseline. I will always make time, I just wanna know that feeling's in your heart for me. Baseline, after all the great times, I just wanna know that feeling's in your heart. When a beat drops out, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline.
lights go out and the morning come, will you still be there for me, child, when the beat drops out and the people go. When the beat drops out. When the beat drops out.
Depois da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Bruno Candeias, ele que está em Toronto, depois de ter tirado economia na Universidade do Minho. Bruno, como é que, da primeira vez que chegaste a Toronto, como é que foi esse primeiro encontro?
Adorei. A primeira vez que eu vim, adorei. E no contexto foi, foi através a nível profissional, portanto foi através de um projeto que surgiu uma vaga para Toronto. Eu não tinha dito que estava interessado. Isto foi numa quinta-feira, como foi comunicada, na segunda terça-feira já estava a voar para Toronto. O primeiro impacto foi brutal, é uma cidade gigante, estamos a falar de 3 milhões de habitantes, é uma cidade vibrante, tem uma diversidade cultural absurda, consegue reunir pessoas de todo o canto do mundo, com isso também trazer restaurantes excelentes. Existem conceitos para todos os gostos, jardins, apenas fiquei deslumbrado. Lembro até de quando voltei de volta para Portugal, falei com os meus colegas de casa e confessei que seria uma cidade que gostaria até de viver. Portanto, criou um bom impacto.
Mas sentiste-te bem integrado pelos locais?
Sim, ainda por locais, diria que sim, mas sobretudo há um contexto, é uma cidade bastante, bastante internacional e é uma cidade que é difícil, por acaso, encontrar torontianos, digamos assim.
Portanto, acabam por conviver mais com outros estrangeiros também.
Exatamente.
Mas qual foi a maior dificuldade de todo o processo de integração? Qual foi a maior dificuldade que sentiste?
Em 2019, não sei aqui comparando dificuldade com a nenhuma, porque estávamos integrados dentro dos seus projetos, e, portanto, éramos uma equipe, estávamos bastante estúpidos, digamos assim, todos juntos. Em 2021 já foi uma outra história, porque o Canadá, durante o Covid, fechou as suas portas aos estrangeiros e, portanto, era muito difícil ter de tirar vistos de trabalho ou até visitar em termos turísticos o Canadá durante o tempo de Covid. Eu vim nas primeiras jornadas quando o país voltou a abrir as suas portas, mas as restrições continuavam a existir no país. Portanto, a nível profissional, trabalhar os primeiros 5, 6 meses remotamente, quer dizer, para trabalhar em casa, mas não tinha contacto físico com a equipa. Isto, juntando-se ao governo do Canadá, foi uma dificuldade de integração e de compreender também o que estava a passar.
Comparativamente ao processo de integração em Barcelona, consideras que um foi mais fácil do que o outro? São experiências totalmente diferentes? Consegues comparar?
Diria que são bastante diferentes. E pessoalmente também foram os anos que fizemos os dois. Em Barcelona, como foi o mestrado, tínhamos sempre um conjunto de, éramos 200 alunos, portanto acabámos sempre tendo uma comunidade bastante alargada de estudantes que todos a experienciar o mesmo, e certo, era durante Covid, mas implicava que nos pudéssemos reunir, e pudéssemos ter esse contacto, e até o Covid, as restrições de Covid em Barcelona eram mais leves, por exemplo, o que experienciámos em Portugal, e portanto a integração era bastante mais simplificada, digamos assim. Conseguíamos ter esse contacto com os colegas. Aqui em Toronto, lá está, com a vinda em altura do inverno, mais ainda as restrições de Covid em jogo, foram diferentes. Diria que em Barcelona foi muito mais simples.
Como é que é a tua rotina atualmente em Toronto?
No fundo, tu trabalhas das 9 às 5, 9 às 6 horas, das 9 às 7. Às vezes puxamos sempre um bocado aquelas horas extra. Mas, na verdade, durante a semana é trabalhar. Depois sempre ter algum momento de lazer, apesar de fazer um ginásio, dar uma volta quando o permite. Explorar sempre um bocado a cidade, que é sempre as atividades, quer seja comédia, quer seja um teatro, ou até mesmo com concertos, explorar atividades com outras pessoas durante o fim de semana. Aí tentámos dar uma volta, comentar e explorar também o Toronto, que também é a área de GTA, tem que nos oferecer. Tanto pode ser com parques naturais, como, por exemplo, temos as cataratas de Niagara perto, ou até, às vezes, quando somos mais prolongados, até podemos dar um salto a Montreal ou outra cidade.
O que é que tu mais gostas na cidade de Toronto?
O que eu gosto mais é da multiculturalidade, de haver atividades para todos os gostos. Na cidade em si, o que eu gosto é a capacidade de podermos estar numa das avenidas principais, mas, passando logo para uma das paralelas, mais pequenas, sentimos que não estamos em Toronto. As avenidas principais são muito movimentadas, muito barulho, trânsito, mas nas paralelas, que são normalmente áreas residenciais, é uma paz. E a forma como essas áreas residenciais estão inseridas dentro da grande cidade, acho surpreendente. Especialmente porque, sendo uma área multicultural, cada uma destas áreas tem os seus próprios países representados lá. E, portanto, a forma como eles decoram as casas de fora, a forma como estão organizadas e estão construídas, são completamente diferentes. Portanto, eu realmente sinto que, quando estou a andar 300, 400 metros por sinto sempre uma cidade diferente.
Voltamos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Esta música é dos Cold Cold Toronto, a música chama-se Cold Cold Toronto, dos The Strooper. Na verdade, foi uma música recente que encontrei e que, por acaso, acho que se adapta perfeitamente aos tempos que vamos agora viver no inverno.
Leave it all. voltamos à conversa com Bruno Candeias. É ele que nos dá a boleia hoje na nossa viagem até Toronto, neste Alumni pelo Mundo. Bruno, tu já foste dando aqui algumas dicas de locais que podemos visitar se formos até aí. Não sei se queres acrescentar mais alguma sugestão a nível turístico, e pedia-te também algumas sugestões a nível gastronómico, no caso de termos alguém a ouvir que esteja a preparar uma viagem a Toronto ou Canadá.
Não sei se é em Toronto. É curioso porque tivemos uma amiga recentemente de Braga que nos veio visitar, e a primeira coisa que nós fizemos quando ela chegou a Toronto foi sair de Toronto e fomos para Niagara. Portanto, as cataratas de Niagara acho que é sempre sempre espetacular ir lá, em termos de exposição natural e em termos de ver as cataratas e sentir a força da natureza, acho que é muito bom. Quero só dar aqui um disclaimer de gerir expectativas para a cidade em si. A cidade em si é um grande parque de diversões, e portanto estou um bocado com o que se espera numa catarata, digamos assim. Em Toronto, tirando a CN Tower, que obviamente tem que ser um must, tem que ser obrigatório ir lá, a cidade, sendo construída em 1800, digamos assim, não tem muitas zonas históricas. E, portanto, a melhor forma de Toronto é realmente vivê-la. É ir, por exemplo, às ilhas, tem parques naturais, é questão de ir ao Kensington Intermarket, tem todo um conjunto de lojas de 30, 40 nacionalidades representadas e, portanto, continuamos perdidos de comida e de exposição de sons e de cores. Aí tem uma área de Chinatown, aí há a parte de Yorkville. Portanto, no fundo, é conseguir tentar viver a cidade. Deixo só também a nota que Toronto também tem uma coisa chamada que é o The Path. No fundo, é um complexo de lojas subterrâneas e, no fundo, é uma forma de podermos circular em Toronto no inverno, ou quanto a outra da cidade, sem muita graça por si. É um conselho sempre engraçado e de nos perdermos neste caminho.
Olha, Bruno, e que conselhos é que tu tens para quem está a pensar também tentar a sua sorte num outro país? Conselhos é que tu tens para estes aventureiros que se preparam para deixar Portugal e tentar a sua sorte fora de portas?
Acho que o principal ponto é sempre querer de facto mudar e perceber o que é que nos leva a querer essa mudança. Infelizmente não é sempre uma decisão de ano leve, existe sempre custos financeiros e não financeiros associados. Mas essa é uma coisa que tem que ponderar. Diria que o maior fator, pelo menos que eu posso aconselhar, é fazer uso da rede de contactos que nós temos. Não tem que ser necessariamente para fazer referrals ou até para procurar, mas sim para tentar perceber como é que é a experiência das outras pessoas, como é que está a ser essa própria adaptação, como neste momento estamos aqui a fazer, e tentar que estejamos nós no trabalho, que estejamos apenas a estudar, ou até, por exemplo, temos a realidade, estamos na Europa e temos assim contacto com outros alunos também erários, como podem erários pelo especial mim, e a tentar fazer alavancamento dessas relações para ajudar e facilitar qualquer mudança.
Tu tencionas regressar definitivamente a Portugal?
Diria que sim. Nos próximos 5 a 10 anos vejo-me voltar para Portugal, mas nos próximos 5 a 10 anos gostava de continuar a criar a minha carreira lá fora e tentar vingar.
Bruno, muito obrigada por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te aqui connosco hoje.
Muito obrigado, Liliana, pela oportunidade.
Ficamos então com a história e o percurso de Bruno Candeias, um antigo estudante de Economia da Universidade de Domingo, ele que agora vive e trabalha em Toronto. É ele que encerra o programa de hoje. Eu regresso na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Domingo. Até lá.
You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it.
it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.